Bom, esses aparelhos são um derivativo daquilo que se chama cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele foi inventado como uma forma de vender uma imagem menos agressiva do consumo de tabaco, principalmente de nicotina. Porque a nicotina é o componente do tabaco que causa a dependência química e física e que causa também os efeitos que são prazerosos para as pessoas que a utilizam, né? Outras pessoas utilizam porque também tem um efeito antidepressivo. O grande problema é que a nicotina é gerada a partir de queima de biomassa. Ou seja, o que é uma biomassa? São vegetais que, ao serem queimados, né, produzem e liberam várias substâncias. O cigarro, por exemplo, libera cerca de 4 mil substâncias diferentes ao ser queimado. E milhares delas são tóxicas para o nosso organismo e causam doenças graves. As quatro principais causas de morte hoje em dia no mundo são devidas ao tabaco, que é o ataque cardíaco, o derrame cerebral, o câncer de pulmão e o enfisema pulmonar. Então, a nicotina funciona como uma substância que dá prazer a gente, que também é antidepressiva. Mas ela é gerada a partir da queima de biomassa, que é o fumo, e que gera também 4 mil substâncias diferentes, sendo que milhares delas são tóxicas para o nosso organismo e causadoras das quatro principais doenças que mais matam no mundo hoje em dia, que é o ataque cardíaco, o derrame cerebral, o câncer de pulmão e o enfisema pulmonar. A partir disso, a indústria do tabaco sofreu uma reversão bastante grande no seu consumo no mundo e abriu espaço para isso que se chama cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é a disposição de nicotina mais purificada, embora não totalmente purificada, dentro de uma solução que, ao ser aquecida, vai virar um vapor e, com isso, a nicotina conseguirá chegar até dentro dos nossos pulmões também. Essa situação, ela não é isenta de riscos. Na realidade, ela também pode ser danosa. É bem menos danosa que o uso do cigarro comum, mas é danosa. Para atrair uma quantidade maior de pessoas, então, muitas indústrias começaram a colocar corantes ou aromatizantes ou substâncias capazes de dar gosto, a partir principalmente de ervas, para tentar dar uma aparência de menos toxicidade, né? Já que não é queimado e a erva e o aroma é disponibilizado através desse vapor. Essa situação é muito menos ofensiva para o nosso pulmão do que o cigarro, mas, como eu disse, não é isenta de riscos. E o grande problema é o seguinte: a substância que vicia mesmo é a nicotina. E essa dependência, ela tende a aumentar durante a vida, o que pode tornar o uso desses cigarros, desses vaporizadores, bastante caro, e levar, depois que a pessoa é dependente, a ela utilizar novamente o cigarro comum. E com isso, de novo, perpetuar toda essa desgraça que significa o consumo de cigarro para o homem, né?
Doutor Dagoberto, algumas famílias não sabem, então a gente vai passar aqui a informação completa, né? Essa moda chegou ao Brasil no ano de 2018, já está completando mais ou menos um ano, porque foi em abril do ano passado que deu o boom no Brasil, já acontecia esse uso, né, do vaping, do vaporizador para fumo de essência em outros lugares. No Brasil ele teve esse boom e aqui na Serra Gaúcha a gente tem visto relato de professores, de treinadores de equipe de futebol, de pais que mais atentos ao que acontece nas suas casas, né, estão percebendo o que está acontecendo. Vale mencionar que esse vaporizador, como o senhor bem disse, ele pode ter a essência, tem a nicotina, mas também já ouvimos falar de que ele pode estar sendo usado para fumar o THC, que seria o principal componente psicoativo da maconha, ou seja, um jeito de disfarçar o uso de drogas. No sentido, sim, psicológico, não só do pulmão, o senhor entende que isso pode ser também um fator preocupante, um alerta às famílias?
Pode ser preocupante, sim. Os canabinoides, o grande problema com os jovens fumarem é que Ao contrário do cigarro de fumo, as substâncias que contêm a maconha, algumas delas, elas podem precipitar alterações na formação do cérebro da pessoa, principalmente quando ela é jovem, e podem, inclusive, precipitar episódios de esquizofrenia. Ou seja, desencadear a esquizofrenia em pessoas que, de outra maneira, se não tivessem sido expostas à maconha e seus derivados, não desenvolveriam a esquizofrenia. Então, esse é um ponto importante. E o outro também são alterações plásticas no cérebro que são permanentes e que podem alterar o funcionamento desse cérebro com impacto intelectual pelo resto da vida da pessoa.
Certo. Doutor, tem uma outra questão importante que eu queria aproveitar seu conhecimento. O cigarro, desde que ele surgiu, né, na contemporaneidade, ele também surgiu como uma substância, um instrumento social. Aproximava pessoas, empodera, né? Normalmente tem essa questão. No uso do vaporizador agora, a gente sabe que as empresas que fabricam, elas apostaram no design, né? Alguns são bem pequenininhos, parece uma caneta, outros parece até um USB. Então, tem essa coisa do design que é um apelo também, né?
É um apelo. Tudo é feito para atrair, para diferenciar a pessoa que está utilizando, né? Mas essa situação, ela, a longo prazo, vai causar, na maioria delas, dependência. São muitas poucas pessoas que conseguem escapar à dependência da nicotina. Isso não depende de controle emocional ou controle do intelecto, depende da estrutura do cérebro. Se a pessoa tiver muitos receptores cerebrais, ou seja, locais onde essas drogas se acolam ao cérebro, ela provavelmente vai ficar dependente. No cigarro comum, uma pessoa, ela já está dependente quando ela fumar cerca de 100 cigarros consecutivos. 100 cigarros consecutivos não é um cigarro atrás do outro, é a acumulação do cigarro ao longo do tempo, porque isso é que vai transformando plasticamente o cérebro e que torna a pessoa dependente a essa droga, então.
Claro, doutor, para fechar a entrevista, é claro que é uma questão mais pessoal, mas é importante, né? Se estivesse conversando agora com um pai, com uma mãe preocupado, se deixa ou não deixa, porque o argumento da juventude, eles são ótimos nos argumentos, né? Ah, não é tão nocivo, ah, todo mundo está usando, ah, se eu não usar, eu não vou ser aceito pela galera. Que orientação você daria como médico para esses pais?
A melhor coisa é educar mesmo, né? É educar e fascinar o máximo, entre aspas, né, o máximo que puder a criança contra o uso do cigarro, assim como já se fez com várias outras coisas, né, na responsabilidade em dirigir, no uso de cinto de segurança, muitas dessas coisas que mudaram a sociedade, a estratégia foi das crianças exigirem que os pais fizessem isso, porque elas foram educadas para isso, né. Então, uma droga que tem todo esse glamour, a pessoa só vai conseguir escapar se ela souber realmente quais são as consequências disso e ela for educada para isso, porque senão a chance de ela utilizar é muito grande, e é isso que está apostando toda essa indústria, né? Ou seja, na falta de diálogo e de educação, e até que as pessoas se deem conta de o quão mal podem fazer esses vaporizadores, vão estar decorridos alguns anos, e aí praticamente vai ser uma história parecida com a do cigarro.
Claro.
Ou seja, tratar a dependência vai ser difícil.
Certo. Tem a questão também da disponibilidade legal, né? Que é uma coisa que a gente acabou não abordando na entrevista, é importante, doutor. Assim como o cigarro, esses vaporizadores, eles são possíveis que qualquer pessoa, independente da faixa etária, possam comprar. Tendo dinheiro, pode comprar, né?
A internet se torna bastante. A maior parte desses vaporizadores são comprados por internet, né? E aí fica difícil ter esse controle. Num mercado tão grande assim, né? São entregues em casa, então é bastante complicado. Isso não está liberado pela Anvisa ainda, né?
Fica um alerta aqui, né? A gente fez questão de trazê-lo para falar sobre esse assunto. E agradeço muito, viu, doutor Dagoberto?
Eu que agradeço pela oportunidade.
Obrigada, um forte abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.